Quem estava do outro lado do telefone a fazer esse convite, do lado da RTP, a fazer esse convite a Carlos do Carmo, foi Luís Andrade e também José Nuno Martins. Ora, José Nuno Martins, que se junta a esta emissão especial da Rádio Observador. José, bem-vindo, bom dia e obrigada pela disponibilidade.
Ora, essa, né? Com que gosto.
Pergunto-lhe se foi fácil convencer o Carlos do Carmo a embarcar nesta aventura.
Fácil não direi, até porque ele defendeu sempre muito os seus interesses, no sentido de que queria garantias absolutas de que tudo se passaria num clima de profissionalismo, de rigor, de isenção. Não queria saber, ele próprio o afirmou, desde os primeiros contactos, quem seriam os autores e aquele processo do anonimato, que não era bem o anonimato, era o uso de pseudónimos para os autores das canções, enquanto elas não fossem votadas, teve de ser garantido. E foi garantido, de facto. Foi uma experiência nova. Eu devo dizer que o processo foi devidamente maturado. Lembro que nessa altura nós tínhamos um verdadeiro ícone da cultura portuguesa, para não dizer dois ou mesmo três, à frente da direção de programas da RTP. Recordo que o diretor de programas da RTP, que nos estimulou para apresentar uma novidade no formato, foi Mário Dionísio, que era na altura diretor de programas. Mário Dionísio tinha sido, aliás, meu professor durante longos anos no Liceu Camões e, portanto, era uma pessoa com quem me dava muito prazer trabalhar. Eu dirigia o departamento de programas de entretenimento da RTP nessa altura e foi para mim muito estimulante ter um querido e velho mestre a estimular-me, a incentivar-me a fazermos diferente. Eu trabalhei.
José Nuno, desculpe interromper-lhe, só para fazer uma pergunta também. A partir do momento em que decidiram então que queriam dar esta virada, não é, ao estilo, ao género do programa, do festival, a escolha de quem é que seria o intérprete único, como é que foi? Foi uma escolha imediata? Pensaram
Foi.
logo no Carlos?
Essa para nós, interiormente na RTP, foi imediata. Trabalhámos os três, não posso esquecer, Humberto Mel Pereira, tinha sido o meu antecessor naquelas funções e continuou a trabalhar na RTP durante mais alguns anos comigo. Era um homem muito, muito experiente na produção dos festivais, um homem muito conceituado, mesmo a nível internacional, no contexto da Eurovisão. Já não sei de quem é que partiu. Creio, se bem me lembro, terá sido de Luís Andrade a ideia de Carlos do Carmo, mas Humberto Mel Pereira e eu próprio e Mário Dionísio, desde logo entendemos que Carlos seria o ideal. Mas não iria ser fácil, para responder à sua pergunta de há pouco, não iria ser assim simples convencê-lo. Ele quis pensar e conversou connosco, pôs aquelas condições que falei há pouco, elas foram totalmente asseguradas e a partir daí tivemos o entusiástico trabalho na preparação, na reflexão sobre o modelo de programa, na chamada a António Vitorino de Almeida, que ele próprio sugeriu,
O Carlos do Carmo.
o Carlos do Carmo.
E que foi um
Portanto,
contributo incrível na final, foi sempre
incrível.
muito explicativo, sim.
E fez toda a diferença, sabe? Fez toda a diferença, porque o primeiro programa, isto passou-se em duas etapas, a primeira em que se apresentavam as canções sem indicação dos nomes dos seus autores, no tal regime de pseudónimos ou mesmo de anonimato, e portanto não havia conflito. Esse programa foi um programa, não digo narrativo, mas um programa apenas sequencial, canção após canção.
Não foi muito bem recebido pela imprensa da
Não
altura, não
foi,
é?
não foi, porque não havia conflito no programa. Os programas de televisão, todos eles já nessa altura tinham que ter algum conflito para que se tomasse parte. E, de facto, aquilo era sequencial, meramente sequencial. O segundo programa foi uma enorme surpresa para o país. Nós, de facto, vivíamos um momento muito exaltante. Havia nessa altura 1.200.000 receptores de televisão em Portugal. Hoje, em termos comparativos, teremos certamente mais de 3 milhões e meio, 4 milhões de receptores em Portugal. Mas a verdade é esta, é que Eu não sei se o pleno das audiências obtido numa noite de Festival da Canção e nessa segunda noite em particular, em 7 de março de 1976, não seria superior à soma de todas as audiências, aos cerca de 3 milhões e meio que hoje temos a ver televisão. A televisão naquela altura era consumida conjuntivamente, família, com amigos,
Certo.
etc.
E José Nuno Martins, aqui o processo de votação foi também inédito. Foi através dos cupões. Quem nos está a ouvir possivelmente lembra-se disso, que vinham em jornais, em revistas na altura. Como é que foi também? Como é que tudo isso ocorreu, essa novidade, no meio
Olha,
de
essa
tudo isto?
ideia foi minha, batalhei por ela. Batalhei não, também não foi nenhuma batalha. O Dr. Mário Vizio, desde logo, aceitou que era uma boa ideia ser o povo a votar e não espertos ou inteligentes nas capitais de distrito, como era usual até aí. E, portanto, o modelo democrático dos cupons que tinham que ser recortados das revistas, da TV Guia, da Antena, enfim, das revistas da época e dos jornais, do Diário Popular, do Diário de Lisboa, enfim, do Século. Isto são tudo títulos que já não existem, não é? Mas também do Diário Notícias, que agora voltou às bancas, e tinham que ser colados num postal. Portanto, aquilo tinha um certo custo para as pessoas, não é? Eram preenchidos e colados num postal. Não se aceitava que fossem dentro de envelopes, para facilitar depois a recolha. E foi muito engraçado para nós que estávamos ali ver que no dia a dia, desde logo, houve duas ou três canções que se distinguiram. A Estrela da Tarde, que era aquela que eu pessoalmente gostava que tivesse ganho, A Flor de Verde Pinho e o No Teu Poema, que é uma canção definitiva do Zé Luís Tinoco, com uma orquestração brilhante do Zé Calvário, que tinha na altura 25 anos, era um miúdo, acabou por ganhar A Flor de Verde Pinho. Mas essas três canções foram disputando, dia após dia, o primeiro lugar parcial, à medida que decorria aquela semana de votação. De maneira que foi realmente aqueles 10 dias de votação, salvo eu.
Jane, desculpe interromper, mas é também para lhe perguntar, para lhe fazer uma questão que é inegável também recordar que 1976 também foi ano de eleições, também como todas as que tinham sido até lá desde o 25 de Abril, também muito disputadas. E na altura o Coronel Manuel Pedroso Marques, que era o presidente da RTP na altura deste festival, na altura recordou-me que em 76 Portugal já tinha passado por seis governos provisórios, a televisão já tinha tido oito presidentes, que havia algumas falta de fundos, sucessivas greves, saneamentos, a própria publicidade também ia escasseando. Alguma destas coisas chegou a pôr em risco a concretização do festival?
Não, não, não tenho memória disso, Diogo. Sinceramente, não tenho memória de que tivesse. Houve realmente ali um impasse entre as 10 canções, que eram aquelas que inicialmente nós gostávamos que o Carlos viesse a cantar, porque sabíamos da qualidade indiscutível dele. Aliás, é preciso dizer aqui, e nós estamos hoje a falar disto, à volta deste infortúnio do desaparecimento do Carlos do Carmo. Carlos do Carmo era um príncipe da música naquela altura já. Quer dizer, era um homem em plena maturidade profissional, era um homem com um sentido do rigor, do profissionismo e da abrangência, com uma cultura musical vasta. Era absolutamente consensual para o público, para os autores, para toda a gente. Era absolutamente consensual naquela altura como um intérprete que só ele poderia assegurar, naquelas circunstâncias, um festival que depois se havia de passar nos bastidores num clima de grande euforia até. Porquê? Porque eles eram todos amigos entre si. Quer dizer, desde o Zé Luís Tinoco ao Paulo de Carvalho, ao Joaquim Pessoa, ao Tordo, ao Ari, ao Niso, ao Alegre, ou seja, todos eles, orquestradores diferentes, não eram muitos orquestradores, mas lembro que o mais conceituado de todos era, sem dúvidas, Joaquim Luís Gomes, que o maestro viria a morrer muito velhinho já no ano 2009. Nessa altura ele tinha 61 anos e era o mais, perdão, experiente dos orquestradores. O Tilo tinha 43 anos, estava no seu fulgor de criatividade enfim, como orquestrador. Era, aliás, como o Diogo referiu, ou a Ana Sofia, aliás, a Ana Filipa, desculpa,
Não faz
era,
mal.
aliás, o grande diretor musical do conjunto dos dois programas,
E uma
não é?
figura que estará para sempre ligada também à história dos festivais da canção, não é?
Sem dúvida, mas para mim, a melhor das orquestrações, daquelas 8 canções que acabaram por ser escolhidas por decisão, não foi apenas do Tamen, foi decisão unânime dos 14 elementos do júri e de Melo Pereira, que, digamos, presidia sem voto a essas sessões dos jurados. A verdade é que aquela orquestração do Zé Calvário, com 25 anos, repito, era de uma maturidade, era de uma beleza, de uma atualidade ainda hoje, que ficou para a história da música portuguesa.
José Nuno Martins, agradeço-lhe ter-se juntado a esta emissão especial. José Nuno Martins, que dirigiu também esse convite a Carlos do Carmo a ser intérprete neste Festival da Canção de 76, uma canção para a Europa, fazia parte na altura da direção de programas da RTP.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.